Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 123: Esperar em Cristo. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Coríntios. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele, mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona de infância, com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Comentário sobre a mensagem Esperar em Cristo. Depois que se libertou das interpretações tendenciosas de certos teólogos, a humanidade começou vagarosamente a entender, e com muito mais amplitude, com muito mais profundidade, o que significou para o mundo a vinda de Jesus, o mestre mais perfeito que a Terra conheceu. Aquele que baseou seus ensinamentos na pedagogia do exemplo. Não há um só ensinamento de Jesus que tenha ficado sem o seu testemunho pessoal. Porque Jesus, ele foi simples, foi minucioso naquilo que ensinou verbalmente, mas muito farto na exemplificação dos seus ensinos. E é por isso que nós devemos tomar Jesus como nosso mestre, nosso guia, que deverá ser seguido, e não considerarmos Jesus apenas como um simples intermediador entre o homem e Deus. Não podemos achar que ele apenas selou uma pretensa aliança com Deus através do oferecimento do seu sacrifício para salvar a humanidade, porque isso tudo vem de acordo com interpretações ainda equivocadas de certos teólogos. Jesus, ele não foi um mestre de gestos largos, de atitudes místicas e contemplativas. Ele não vivia confinado em ambiente religioso ou até num local distante, que ficasse isolado do convívio diário, longe da vida prática. Pelo contrário, Jesus sempre conviveu com as pessoas. E para prevenir que houvesse qualquer interpretação equivocada, ele deixou belos ensinamentos através de alguns de seus apóstolos. Jesus foi um educador de almas. Ele sempre enfatizou a necessidade da criatura se empenhar no sentido de se educar, de progredir, aliás, como ele ensinou muito bem no Sermão do Monte. Então, toda a mensagem religiosa do Mestre Jesus, ela se fundamenta no esforço pessoal de cada criatura, no sentido de revelar essa herança divina, que, aliás, todos nós trazemos. Jesus, ele trouxe uma nova dimensão para o entendimento humano, através de sua mensagem, que é um verdadeiro desafio. E seus discípulos, eles transcenderam os limites da lei antiga, que, aliás, preconizava olho por olho e dente por dente. Mas Jesus, ele não desejou discípulos passivos, encantados, deslumbrados. Pelo contrário, ele sempre buscou tocar o sentimento. E tudo isso com o apelo para que a criatura raciocinasse, para saber, para compreender por que deveria agir desse ou daquele modo. O Sermão do Monte, que para muitos de nós é apenas um hino ao sentimento, ele é também uma forte mensagem para a nossa inteligência, para o nosso raciocínio. Jesus levou o entendimento, a compreensão e o uso do raciocínio ao campo da fé. A fé que Jesus nos ensinou, ela transcende os limites da emoção e do sentimento, porque ela se associa a um componente essencial, a razão. E é sem dúvida alguma que a fé raciocinada, ensinada pelo Espiritismo, começou com Jesus. A educação religiosa que Jesus propicia ao ser humano leva a essa pessoa a se conscientizar de que não vai ser através de orações repetidas que ela vai estar agradando a Deus, muito menos através de oferendas ou de bajulações. No seu trabalho educativo do espírito humano, Jesus mostrou a importância do bom relacionamento com o próximo como sendo o caminho para Deus. Aliás, ele próprio se deu como exemplo no serviço a Deus na pessoa do próximo. Ele curava sempre, impondo as mãos sobre os doentes, embora ele não precisasse disso, de fazer isso para curar, mas ele fazia isso para ensinar, recomendando que se fizesse o mesmo. Então, nós vemos assim que Jesus trouxe à Terra uma mensagem religiosa sem precedentes. Uma mensagem simples, sem ser superficial, e profunda, sem ser complicada. Porque uma concepção religiosa libertadora, nós sabemos, não agrada para aqueles que desejam exercer um certo poder religioso. Porque aqueles que querem isso procuram conservar a religião como algo mágico, algo místico, estático, complexo a tal ponto que só podem ter acesso a ela aqueles que são sábios, pessoas que são pretensamente especiais e que estariam mais habilitadas para intermediar as mensagens das criaturas para Deus. Mas Jesus concedeu uma verdadeira carta de alforria à humanidade em relação a essa intermediação, porque ele informou a criatura que todos nós temos o direito legítimo, aliás, inalienável, de nós nos comunicarmos com o nosso Criador diretamente, em qualquer lugar onde possamos estar. Que ele deu como exemplo, por exemplo, o lugar onde a gente dorme. Jesus, ele libertou a criatura humana da necessidade do comparecimento a qualquer templo religioso para somente ali se encontrar com Deus. O Mestre, ele jamais convidou alguém para rezar num templo, porque para Jesus não havia santuários, não havia lugares especiais. Os seus ensinamentos, as suas curas, as suas orações, sempre foram levadas a efeito onde quer que ele se encontrasse. Aliás, ele foi crucificado exatamente pela coragem de se contrapor ao poderio sacerdotal, aquela verdadeira ditadura religiosa. Mas, infelizmente, com o passar dos tempos, esse eixo da mensagem cristã foi se desviando, saindo da área do estudo, da meditação, do serviço, tudo isso baseado, acrescido de uma oração consciente, passando para as práticas exteriores, infelizmente. Então, essas verdades religiosas, que são simples e que estiveram ao alcance dos seus humildes pescadores, de viúvas, de deserdados, com o passar do tempo, elas foram relegadas para um segundo plano. E em primeiro lugar ficou o ritual, a solenidade, o manuseio de certos objetos de culto, a vela, o vinho, a fumaça, as roupas especiais, todo um conjunto imenso de práticas exteriores que são alienantes. E tudo isso foi buscado tanto do judaísmo como no paganismo romano, que eles distanciavam o homem cada vez mais do esforço de autoaprimoramento que foi tão preconizado por Jesus. Aliás, os pronunciamentos libertadores de Jesus, eles não foram objeto de estudo pelos teólogos, aqueles que criaram as liturgias, os sacramentos, e pior ainda, aquela teoria terrível das penas eternas, porque ela desfaz a imagem do Deus misericordioso que foi tão bem delineada pelo nosso Mestre Jesus. A mensagem cristã, ela foi apequenada, podada, enxertada por aqueles que se apossaram dela. Quando se construiu uma religião atemorizadora, salvacionista, baseada em atitudes místicas e na crença de que seria o sangue de Jesus o remissor dos pecados da humanidade. Porque foi enfatizado então a adoração, aquela adoração estática para Jesus morto, e tudo isso em detrimento do esforço para seguir o Jesus vivo. O Mestre veio trazer a certeza de que Deus é Pai, é amor, é misericórdia, contrapondo tudo em todos os sentidos àquela figura que foi apresentada no Velho Testamento, que mostrava Deus como alguém vingativo, capaz de ter preferências por determinados povos, abominando outros. Infelizmente, o Pai misericordioso, tantas vezes demonstrado por Jesus, foi negado pelos teólogos, quando eles criaram o inferno de penas eternas. Na verdade, Jesus falou de sofrimento após a morte, mas nunca com a possibilidade de ser eterno. O Mestre conhecia a fragilidade humana, ele sabia que de alguma forma isso iria acontecer. E foi por isso que ele prometeu o Consolador. Quando ele disse: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." E ele cumpriu a sua promessa quando nos enviou o Espiritismo, que não é apenas mais uma religião cristã, mas o próprio cristianismo primitivo, que ressurge na sua pureza, na sua pujança, nos seus objetivos originais. O Espiritismo se destaca das demais religiões, pelo menos das do Ocidente, exatamente pelo seu aspecto altamente educativo. Então esperemos sempre em Jesus. Não vamos nos prender às circunstâncias que sabemos são todas transitórias. Vamos aguardar confiantes o futuro, amando sempre, irrestritamente, confiantes na esperança de um futuro feliz, mas trabalhando incessantemente ao lado do nosso Mestre Jesus.